Como anunciado em nossa pauta, hoje a gente retorna aqui com a reforma tributária. Nosso amigo aqui da Zeta Serviços Contábeis, o Marcelo, está mais uma vez presente aqui, trazendo estas informações. Para você, ouvinte aqui da Rádio Fatos, hoje vamos falar da reforma tributária, especialmente o que diz a Lei Complementar 214 de 16 de janeiro de 2025, falando sobre os impactos e mudança na operação do produtor rural, principalmente no médio e no pequeno produtor. Para explicar estes pontos, recebemos hoje em nosso estúdio o contador Marcelo Rocha. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, web ouvintes. Mais uma vez estamos aí, né, abordando a questão da reforma. Te fazer uma pergunta fora do assunto, Edson. Sabe qual a semelhança...
Não, agora eu vou puxar a sua orelha. Você me fez um roteiro de 200 páginas e você vai me fazer uma pergunta fora do roteiro. Vai pegar o locutor de calça curta?
Tem muito a ver com o roteiro. Você sabe qual a semelhança entre a religião e a contabilidade?
Agora você me pegou, hein?
Tudo tem uma origem, tudo tem um destino.
Bacana, professor de filosofia já começou bem, né?
Então, o que é a reforma, vamos dizer assim, para o produtor rural, para o comerciante, para o contabilista, para o profissional liberal? Nada mais é que a checagem dessa origem, desse destino. Então, tudo aquilo que nós estamos falando aí, já é a terceira semana, né,
Edson? Exatamente, estamos na terceira semana, né? A primeira semana a gente fez aí um breve resumo, né? Tentamos aí explicar de maneira parcial aí, as reformas, o que viria, o que vem, o que pode acontecer. Na segunda semana a gente falou aí dos bares e restaurantes, e hoje a agricultura familiar está aí no destaque.
Exatamente. Então, tudo tem origem, tem um destino. A reforma nada mais é de que a checagem dessa origem e a checagem desse destino. Logicamente, com o viés tributário, essa fiscalização é tributária. A religião não está preocupada com a questão do tributo. O dízimo é outra coisa, né? É uma participação na comunidade, não é um tributo. É um sentido de pertencimento à comunidade. Então, o que acontece? O produtor rural ele também vai ser tratado de uma forma diferenciada nessa reforma. Ele vai poder aí ser isento ou ser tributado. Então, é essa a nossa conversa de hoje. Mas, para que a gente chegue lá nesse ponto do produtor que será isento, do produtor que será tributado, nós precisamos salientar alguns pontos aqui que o produtor precisa atualizar em 2026. Primeira coisa que o produtor rural precisa atualizar em 2026 é o quê? Seus cadastros. CCR, ADA, CIB, INCA, CADPRO, CAR. Tudo isso precisa estar em dia. Principalmente o CADPRO. Porque o CADPRO é o número da inscrição estadual que esse produtor tira a nota do produtor rural. E a partir de janeiro desse ano, todas as notas são eletrônicas.
Esse CADPRO, não comparando, mas já comparando, né? É como se fosse o CNPJ do produtor rural, né?
A inscrição estadual do produtor rural. Você falou do CNPJ, vamos adiantar um assunto. A reforma foi pensada para o produtor rural sair da atuação no CPF e passar a atuar no CNPJ. Isso não é novidade? Não. No estado de São Paulo, todos os produtores rurais já têm CNPJ. Então, o que é a novidade? A novidade é que agora a provocação da reforma vai levar isso ao país inteiro. Logicamente, isso de forma gradativa, né? Uma outra coisa importante, Nós estamos em 2026, é teste. Esse produtor, principalmente com a questão da atualização de cadastros, da configuração da nota, ele vai precisar, sim, ajuda de um profissional. Lembrem daquela questão, o barato sai caro. Eu sei que é custoso, né? Eu sou neto de produtores rurais, meu pai trabalhou na agricultura durante muito tempo, e eu sei que não é fácil, mas você pode fazer um preenchimento indevido na nota do produtor rural e isso te custar uma multa. Ou você pode deixar de compensar créditos lá em 2027. Porque o que acontece? Embora o produtor rural, ele sendo isento, ele vai passar crédito para quem compra dele. E aí, lembrando, por que nós estamos falando de crédito aqui? Porque o IBS e o CBS, que substituem aí o PIS, o COFINS e o ICMS, eles vão gerar créditos na compra e gerar débitos na venda. E no meio do caminho vai existir o quê? Uma compensação desses créditos, que vai reduzir o imposto. Vamos pegar o exemplo do produtor rural. O produtor rural fez lá uma compra de insumos de R$300 mil. O imposto deu, aqui estamos fazendo conta de padeiro, R$40 mil. Mas esse produtor, ele tem lá de crédito, de débito, né? No crédito, no débito, vamos dizer assim, R$15 mil. Então ele não vai pagar R$40 mil de imposto. Ele vai abater.
Vai abater.
Uhum. E aqui eu estou falando na situação que ele vai pagar imposto. Tem situações, e aqui é importante, tem situações que ele não vai pagar imposto e tem situações que ele vai pagar imposto. Por exemplo, o produtor rural contratou lá um terceirizado para fazer o transporte da safra. Tanto ele quanto o terceirizado irão pagar impostos. Então, tanto ele quanto o terceirizado vai ter interesse em ter crédito
para usar abater, né, nos impostos.
Exatamente. Para usar esse crédito, ou no momento do débito, ou no momento de crédito.
Me bateu uma dúvida aqui antes da gente prosseguir. Falando em crédito e débito de imposto, vamos dar um exemplo. Todo mundo vai ter, na teoria, o momento do débito e o momento do crédito desses impostos. Como se fosse um cashback, a gente já mencionou esse termo por aqui, né? Mas assim, vai ter a possibilidade, por exemplo, da pessoa ter mais, talvez, créditos do que débito? Ou vai ficar ali mais ou menos equivalente?
Então, a questão do crédito do débito, ele não é para o consumidor final.
É, justamente lá no começo da categoria, né?
Ele é para produtor, para a produção, para a indústria, para o pessoal que está no meio ali de cadeia. O consumidor final parece que está se pensando uma espécie de cashback. A gente não sabe muita coisa sobre isso ainda.
Está em avaliação.
Está em avaliação. Então vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Mas vamos pegar o exemplo que você deu. Será possível, sim. Um produtor rural, por exemplo, que ele vai e faz aquisição de um implemento. O implemento no Brasil, infelizmente, não é barato, né?
Não, infelizmente não.
Então ele foi e comprou um trator. Na aquisição desse trator, vamos supor que ele comprou lá 50% à vista e parcelou o restante. Ele vai ter 50% dos créditos na aquisição desse trator. E o resto à medida que for sendo efetivado o pagamento. Então, aí o famoso regime da competência, né? Então, esse crédito, esse débito vai cair conforme a efetivação do pagamento. E aqui tem uma malandragem do governo, né? Ele colocou o cidadão, o empresário, o produtor rural e o cidadão, até o cidadão comum, como fiscal do outro. Porque o que acontece? Fiz negócio com a tua empresa. Você fez uma prestação de serviço para mim, eu te paguei. Gerou nota, gerou crédito. Mas eu não recolhi o imposto?
Eu vou ter que cobrar.
Exatamente.
O governo não vai cobrar.
Uh-huh. Né? Porque senão...
Fiscalizando o outro.
Porque senão o que vai acontecer? Você vai arcar com o imposto. Então, a ideia de gerar créditos e débitos, nesse sentido, ela foi genial, né? Foi genial porque ela vai evitar aquilo que a gente falou, a concorrência desleal. Tem aquele empresário, aquele produtor que leva tudo certinho. E tem o famoso, nada contra os Miguel, né? Miguel. Então, o famoso...
Saindo um pouco fora do assunto, tem até uma música agora do Miguel.
Não sabia.
E é do Pinhão.
Do Miguel. Vou procurar para ver.
Juscelino Alves, procure.
Não, espero que não seja nesse sentido do Miguelão, né?
Pior que é.
É, brasileiro, né? Então, observe. Isso é importante a gente estar atento. Daí, Edson, vamos entrar aqui no primeiro artigo ali do produtor rural, sobre o produtor rural. Produtor rural que é contribuinte e o não contribuinte.
Exatamente, essa lei é uma previsão, né? O que é, o que não é, quem pode, quem não pode, quem deve e quem não deve, né?
Tá bem claro, né? É igual o rito de casamento. Não tem meio termo, não tem.
Ou não é.
Uhum. Aceita ou não aceita? Quer ou não quer? Não tem muita opção. Então, capítulo 7, lá, o artigo 164. Quem não será contribuinte do IBS e do CBS lá em 2027? Todo produtor rural que faturar até 3 milhões e 600. Não será contribuinte ou ele terá a opção de optar. Depende da conveniência dele. Conveniência em que sentido? Por exemplo, se no ano 2027 esse produtor rural que fatura até 3 milhões e 600, ele está... fazendo um investimento no imobilizado. Por exemplo, vai ter que reformar um barracão. Rapaz, ele vai comprar material de construção, ele vai ter que contratar
uma mão de obra,
uma construtora, um pedreiro independente e tal. Então, para ele é interessante ter créditos nesse ano. Então, é interessante estar no IBS e no CBS.
Só que uma vez entrando nesse sistema, não sai, né?
Durante aquele ano.
Uhum.
Durante o período. É muito parecido com a questão
da reforma, né? Eu já mentalizei aqui. A pessoa vai fazer a reforma, vamos dizer que essa reforma, essa construção, dure um ano. Nesse tempo, ele usou os créditos ao seu favor e no ano que vem ele não vai construir mais nada.
Daí ele vai ter que ter um profissional contábil e um controle financeiro que diga para ele, olha... Próximo ano não compensa você ficar nesse regime. Você vai poder trocar de regime. Você entendeu? Então, a contabilidade, o profissional contábil, e aqui, pessoal, não estou puxando a sardinha para minha brasa, ele vai deixar de ser despesa. Hoje ele é um investimento. A tecnologia, mesmo no campo... Hoje ela é um investimento. Então o produtor rural sim vai precisar de uma internet boa, vai precisar de um celular bom, vai precisar de um sistema bom, vai precisar, dependendo lá da propriedade, vai precisar formar um dos filhos lá em administração, técnica de administração, ou fazer um cursinho, porque o produtor rural ele deixou de ser uma vocação para ser um negócio.
Um negócio, uma empresa, né?
Uma empresa, ele é uma empresa. Ele está sendo tratado na reforma como empresa. Tanto é que a primeira coisa que eu falei aqui, hoje a maioria dos produtores rurais atuam no CPF. A primeira coisa que eu falei é que o interesse é mudar todo mundo para o CNPJ.
Já é o começo, né?
Já é o início da transição, como foi feito lá no estado de São Paulo. E daí, o não contribuinte, por exemplo, pode ser um tipo de produtor que é o produtor integrado. Por exemplo, no sudoeste do Paraná é muito comum o pessoal ter granjas e ser integrado a uma cooperativa ou ainda a uma empresa que fornece o animal e os insumos. Esse produtor, se ele tem um faturamento até 3 milhões e 600, ele não é obrigado a contribuir com o CBS e o IBS. Então, temos essa primeira caracterização. Agora, aquilo que eu falei, vai precisar de uma assessoria para saber quando que te convém estar nesse regime e quando não te convém.
É, havendo essa possibilidade, né, como você mencionou, dessa troca, né, dessa mudança durante o período aí do ano, né, é interessante, pois na minha visão ali, né, a gente não tendo tanto conhecimento, assim como a gente crê, né, que muita gente ainda não tem esse conhecimento amplo sobre a reforma tributária, é importante saber, né, que dá para fazer essa migração, que dá para fazer a mudança no decorrer do ano, aí, de um período de 12 meses. E claro, né, a gente, como você já mencionou, o profissional de contabilidade ele terá grande valia nessa interlocução, nesse intermédio, digamos assim, para fazer toda essa tramitação perante os sistemas do governo também, né?
Sim, exatamente. E daí tem uma outra situação, Edson, que depende ali de organização financeira e contábil, que é a situação quando esse produtor rural ultrapassa os 3 milhões e 600. Então, é muito parecido com o regime do Simples Nacional. O Simples Nacional é assim, você tem... Vamos pegar o MEI. Você tem que ter o MEI lá. Se você ultrapassar até 20%, o que vai acontecer? Vai gerar uma multa, você paga a multa, no próximo ano você está enquadrado. Passou do 20%, passou dos R$ 97 mil, você não tem a opção de voltar.
Já tem que migrar para o...
Você vai migrar ou para empresário individual, ou para o regime comum, ou vai permanecer no Simples, aí conforme a tua necessidade, né? Mas o que quer dizer? Você estourou o limite do faturamento. Produtor rural, a mesma questão. Ele pode estourar esse limite de faturamento, né? Por excesso de faturamento, e passar para o regime dele ser contribuinte do IBS e do ICBS. Como vai acontecer isso? Ele passa a ser contribuinte no segundo mês do excesso. Exemplo, vamos supor que o excesso dele ocorreu em julho. Segundo mês do excesso é setembro. Ele passa a ser contribuinte. Então ele tem um tempo aí para se organizar. Mas como que o produtor rural vai saber disso, né? Aquilo que a gente falou, registro financeiro de todas as ações. O livro do produtor rural, que a maioria de nós... Eu me coloquei no lugar do produtor rural, né? A maioria de nós não faz hoje. Então, observem isso. Ter um controle financeiro durante este ano vai ser fundamental. O ano que vem vai ser fundamental para vocês... saber aproveitar a reforma. Porque a reforma, o pano de fundo dela, é que ela aumenta tributo para todo mundo. Agora, eu tenho que saber as regras do jogo para jogar, lógico, ao meu favor, né? Senão, se eu só seguir a manada, o que vai acontecer? Eu vou estar pagando mais imposto. E eu pagando mais imposto, aumenta o meu custo de operação. E aumentando o meu custo de operação... eu corro o risco de insolvência. E aqui, Edson, vou fazer um adendo. Acho que num outro momento, talvez vou combinar com o Dr. Malcolm, de a gente vir falar aqui sobre o endividamento do produtor rural, que é um problema atual. Lá no escritório nós estamos atendendo com o Malcolm alguns casos. Aumentou muito nos últimos anos. Aumentou cerca de 25%.
É uma estatística bastante alta, né? Se a gente for analisar.
Bem,
né?
Alta.
Que hoje, a gente está hoje falando do meio mais rural, né? A gente já tem uma alta do endividamento da nossa população em média. E daí, agora, mais essa parte do endividamento rural que também afeta os pequenos e médios produtores, né? Bem preocupante, né?
Isso a gente marca para uma outra data, né? Para estar falando de como agir nessas situações, né? Porque a primeira coisa que a gente... Quem não tem suas dívidas, né? Primeira coisa, a gente se desespera, né? Mas tem mecanismos que dá para a gente reverter essa situação.
Minimizar o problema.
E o primeiro mecanismo é aquele que depende de nós mesmos. Planejamento financeiro. O advogado, o contabilista... ele vai te ajudar com algumas ferramentas legais. mas a primeira administração que acontece é dentro da tua casa. Então, o produtor rural ele tem que ter uma organização financeira. Não é posso ter ou posso não ter. É obrigatório ele ter. Geralmente, eu convivo mais com o pessoal do Sudoeste, no Sudoeste quem comanda essa parte são as mulheres, né? As mulheres que administram ali a maioria dos negócios, né? Ou um filho que foi, teve mais possibilidade de estudo. Daí outra coisa importante, Edson, aqui. Tomar cuidado com as participações em outras empresas. Por exemplo, eu sou produtor rural, mas eu tenho uma sociedade com o Edson lá no lavador de batata, vamos supor. Note, isso vai compor a tua receita bruta.
Vai dar diferença.
Vai dar diferença. Então, o fato de você... Porque hoje, o que acontece? Agora, em janeiro, nós estamos doidos com as tal das atas de distribuição de lucro, né? Quando você participa de uma empresa, você recebe lucro dela. E quando você recebe lucro dela, isso compõe a tua receita.
Já aumenta o teu patrimônio.
Aumenta o teu patrimônio. E lembrem que a reforma também ela está fiscalizando o patrimônio. Porque, logicamente, eles querem tributar e assim por diante é o jogo aí.
A grosso então, modo, isso aí, né? Por exemplo, o cara tem lá o seu sítio, a sua fazenda, ou é até mesmo arrendatário de uma lavoura, né? Que há muitos casos aí do nosso município também, né? Daí chega lá a proposta, viu? Eu vou fazer um classificador lá, um lavador de batata, como você usou o exemplo. O cara ter o capital ali ajuda a investir, mas ele também, tudo isso aí, ele vai fazer um investimento, vai obter o retorno, porque hoje a gente sabe, né, ninguém prepara um investimento sem pensar no retorno financeiro. Ele também tem que pensar nisso, né? Porque às vezes ele pensa, não, estou preocupado ali só com a minha produção, com o meu terreno, com a minha fazenda, com o meu sítio, com a minha lavoura, e daí ele esquece lá do outro empreendimento e acaba... levando uma reversão grave, né?
Isso. E às vezes ele tem umas casas na cidade para locação, casa, né?
De aluguel, sítio de aluguel,
pavimento. Ontem eu estava trocando ideia com um dono da imobiliária na fila do supermercado, aí eu perguntei para ele assim: e daí, como é que tá o pessoal lá, teus clientes, preocupado lá com questão de ter que fazer o carnelhão do imobiliário e tal? Ah, rapaz, estou preocupado, mas ele não quer fazer. Porque vai ter que pagar, não sei o que, eu digo, uai. Não se preocupa, não, porque vai gerar multa e daí.
É pior.
Digo, só se resguarde, faça uma orientação. Lá com os clientes do escritório, nós fizemos uma orientação agora em janeiro, eles estão assinando que eles foram orientados, porque o que, que acontece? A maioria dos nossos clientes são pessoas idôneas, mas pode ter aquele, vou usar um outro termo, João sem braço, que. Chega e fala, e com a hora que a bomba estourar, não, o contador não me orientou.
Não me avisou nada. Não fui avisado.
Não fui avisado disso daqui, a multa não é minha. E aí vai criar uma celeuma jurídica, né? Um atrito. Então, esse produtor rural, ele pode ter algumas casas na cidade e ele aluga. Fica bem atento que isso compõe a sua renda, principalmente se você tiver no CPF.
Isso aí já vai entrar naquela pauta que a gente até comentou na primeira conversa lá, o tal do CPF do imóvel, né?
É.
Mais uma coisa a se preocupar. Nesse caso, voltado ao produtor rural, né? A gente sabe de muitos casos aí que a pessoa acaba investindo até na cidade uma futura fonte de renda, talvez uma fonte de renda secundária, até uma ajuda de custo para a família, mas tudo isso entra na planilha de custo a partir dos próximos anos, né? E a gente dando sequência aqui, né, na nossa pauta, a gente tem muito assunto para falar, com certeza. E vai ter. Tô lendo aqui sobre o tal regime regular. Explica para nós o que é esse regime regular.
Então, a questão do regime regular é justamente isso que eu expliquei: do produtor poder ele não ser contribuinte, ele poder fazer a opção. Regime regular é quando ele faz a opção para contribuir com o CBS e o IBS. Ele pode fazer ali essa opção a qualquer tempo. Vai passar a valer o pedido ali no mês seguinte. Você entendeu?
Sim.
Só que ele fez a opção, vamos supor,
hoje.
Vai passar a valer a partir de fevereiro. Só que para sair, só em fevereiro do ano que vem.
Tem que se atentar aos prazos.
Tem que se atentar aos prazos. E aí tem que ter um estudo para ver o que, que compensa para ti.
Se vale a pena ou não. Se
vale a pena ou não. Ah, vou ter que adquirir uma ceifa, um trator e uma plantadeira durante o ano de 2026. Ótimo.
É progresso, né?
É possível que, se a gente fizer alguns cálculos, chegamos à seguinte conclusão, que o IBS e o CBS para você é vantagem. Porque você vai ter muito crédito para comprar nas suas compras. Agora, 2026 não vou adquirir nada. É possível que você fique fora do regime regular. Então, o que, que a Receita entende como regime regular? Quando você é contribuinte do IBS e do CBS. Bares e restaurantes, a mesma coisa. Lembram lá que tinha situações que ele vai para o regime regular? Por exemplo, quando ele vende, revende o refrigerante. Ele vai para o regime regular. É, alguma dúvida mais sobre essa parte, Edson?
Bom, eu acho assim que eu sou um pouco fora, né, do nosso ramo dos produtores rurais, mas eu acho que a dúvida principal é o seguinte, eu acho que todo mundo, né, não é nenhuma dúvida, é mais uma colocação. Você já falou isso, eu reforço, eu acho que a partir de agora é importante, né, para o micro, pequeno e médio produtor rural que ainda não está acostumado ao ambiente contábil, ao ambiente de contabilidade, né, procurar, né, a melhor opção, um profissional de confiança, procurar um contador, procurar se informar, se inteirar. Né. É, a gente sabe, né, que hoje no meio rural, a tecnologia, a gente já falou sobre isso, né, a tecnologia ela é forte, ela é presente nesse meio. E claro, né, agora, com todos esses requisitos e pré-definições alteradas da reforma tributária, a gente tem que se atentar. Então, eu acho que a dica, reforçando ainda, é, né, procurar se interagir, se interessar em conversar com profissionais da contabilidade. Aqui no Pinhão a gente tem, né, vocês ali das redes de serviços contábeis, o pessoal da região que nos acompanha também pode também estar procurando. E, claro, se informar, se interagir, até porque a reforma ela pode ser um benefício, desde que seja tratada da maneira correta. Né?
Exatamente. Você tem que entender as regras do jogo para você tirar vantagem desse jogo. Porque se você não entende o que está sendo jogado, você não consegue tirar vantagem. Eu digo tirar vantagem aqui, não no fato da... Para nós brasileiros é complicado falar em vantagem, que a gente pensa que é algo negativo.
Atrapassa.
É atrapassa. Não, não no sentido de atrapassa. A reforma ela te oferece opções. Você precisa conhecer essas opções. Exemplo, o artigo 167 lá é uma opção interessante. Esse limite de 3 milhões e 600, ele vai ser atualizado anualmente pelo IPCA. Então, ele não vai ser um limite fixo igual o do Simples Nacional. O IPCA, para quem não sabe, é o índice de preços médios ao consumidor final. É um dos fatores índices de inflação. Então, o que acontece? Por exemplo, vai começar com 3 milhões e 600, mas pode ser que o IPCA de 2027 seja 4,5. Ele vai acompanhar esses 4,5. Então ele já não será mais 3 milhões e 600.
Marcelo, a gente está aí nesse assunto, né, há quase 30 minutos e a gente já falou bastante coisa, mas eu gostaria de dar um descanso para as tuas explicações e fazer aqui o nosso intervalinho comercial aqui.
À vontade.
E a gente já volta aí para finalizar aí a nossa edição de hoje, que claro, trazendo para você aqui as informações da reforma tributária e até para o nosso entrevistado também tomar uma aguinha, descansar um pouquinho ali, porque esse assunto é realmente bastante interessante e tem muita informação e, claro, a gente trazendo aqui todas as quartas-feiras para você na programação aqui da Rádio Fatos e você acompanhando as informações da reforma tributária aqui no F5 Notícias. Marcelo, temos pouco menos de 2 minutos aqui, mas eu gostaria que você falasse aí para o nosso público mais algumas coisinhas sobre a reforma tributária, especialmente aí para os nossos ouvintes aí do interior, os produtores rurais que estão nos acompanhando. Vamos fechar a nossa conta de hoje por aqui e com certeza aí esse assunto ainda vai render muitos programas por aqui, afinal é um tema de imensa importância para a nossa população.
Então vamos lá. Vamos fechar aqui com algumas dicas. Primeiro, produtor rural, mesmo não contribuinte, ele vai passar créditos. Artigo 168. Para ele passar créditos, ele precisa ter organizado o quê? Organizado as suas finanças, ele precisa ter as notas de entrada e de saída. Ele precisa, mais do que nunca, Edson, de registro das receitas do ano anterior. Ou seja, durante esse ano, vai lá na papelaria, compra um livro caixa e registra suas receitas. Até para você saber no final do ano se você obteve lucro com a atividade ou não. Ou se só empatou dinheiro. Cadastro de fornecedor. Quem são os seus fornecedores? Aonde você compra? Esse fornecedor que se compra, ele vai te fornecer crédito ou não? Outra coisa importante, Edson, é separar uma conta. Geralmente, os produtores rurais eles têm a mesma conta para a pessoa física da atividade. Importante, durante esse ano, separe as contas. Estabeleça lá um prolabore para você. O que é o prolabore? É o salário lá que vai manter você, a sua casa, a sua família, os seus filhos. E uma conta para atividade rural. Separe as coisas. Porque o que acontece? Geralmente o produtor rural ele tem lá tudo misturado. Esse ano é importante que você separe até para você não ser tributado indevidamente. Uma outra coisa aqui importante que precisa ser feita esse ano ainda. Atualize-se na Receita Estadual. É um cadastro complicado, porque a Receita Estadual não aceita a assinatura do gov.com.br. A gente tem que imprimir, assinar com o gov e depois mandar para lá. Aqui no Pinhão, geralmente, a gente faz assim. A gente tem um serviço de motoboy em Guarapuava, manda para o motoboy e depois ele leva na Receita. Ou você terá que gastar aí R$160 com um certificado digital. Embora o certificado digital ele seja um gasto, eu recomendo o certificado digital. Porque é mais seguro, você vai saber quem está assinando, quando está assinando e por que está assinando. Se você tem um certificado digital, esse cadastro fica pronto na hora. Uma outra coisa assim, que eu observo na realidade, a maioria dos produtores que vão lá no escritório, eles não têm e-mail. E aí eu vou dar um puxão de orelha nos filhos. Olha, o seu pai, sua mãe tem sabedoria. Você tem conhecimento técnico, Jeremum. Você que tem que agilizar essas coisas para o seu pai e para sua mãe. Você entendeu? Não adianta eu querer pegar lá o produtor rural de 60 anos e querer ensinar para pedir para ele ter e-mail. É os filhos que têm que fazer essa parte.
É uma colaboração, né?
É uma colaboração. O mínimo, né?
Marcelo, não temos mais tempo. Mais uma vez, extrapolamos o nosso tempo por aqui. Mas eu creio que foi uma conversa muito produtiva hoje. A gente trouxe aí diversas informações, dicas importantes, inclusive essa que você acabou fechando aí. Mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença aqui no F5 Notícias. Já planejar aí a próxima pauta da reforma tributária.
Isso.
E a gente vai encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a tua participação aqui no programa.
Beleza. Eu que agradeço a oportunidade. E na nossa próxima pauta, então, nós vamos conversar um pouco sobre o TAC, né? O transportador autônomo.
Que é um tema também aí, um setor que movimenta muito a nossa economia aqui. Sim. Na nossa região também. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. A gente vai